Bom dia, gente, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Que bom que deu tudo certo, que vocês têm flexibilidade suficiente para fazer uma alteração na última hora. Fiquei bastante feliz em poder estar aqui e ter dado certo. Bom, nosso tema, falar sobre limites, é um tema bastante importante, principalmente nos dias atuais. Mas por falar em dias atuais, eu lembro da minha bisavó, já que o pastor falou de bisavó, eu lembro da minha bisavó, sabe o que ela falava? Ela falava assim: para bem educar uma criança só precisa três coisas: pão, cacete e religião. Naquela época funcionava, tanto que deu certo que eu estou aqui. Vamos traduzir isso para uma linguagem atualizada, né? Pão. Nós precisamos alimentar nossos filhos de todas as formas, uma boa alimentação, alimentação adequada e tal. É o cuidado, é aquilo que a gente dá para os nossos filhos. Nesse pão, a gente pode incluir todo o nosso cuidado doar ao nosso filho. É a escola que a gente dá, os livros que a gente compra, a roupa, a alimentação, tudo aquilo que faz parte da vida física do nosso filho, que é importante para ele, está dentro desse pão. Religião não preciso nem falar, que obviamente nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E o cacete está traduzido como disciplina. Hoje nós sabemos que não podemos bater em nossos filhos e tal, mas que disciplina nós podemos dar? Que disciplina é essa? Como que a gente deve colocar limites nos nossos filhos? Então vamos falar um pouco mais sobre esse ponto. Imaginem uma montanha. Uma montanha muito alta. E lá em cima, um platô, quase como o tamanho assim de uma quadra de futebol, uma quadra de basquete, e abismo em todos os lados, ok? Imaginaram a cena? Se cair, morreu. Então, uma montanha muito alta, um platô e abismo de todos os lados. Aí você pega um helicóptero, leva o seu filho, mais umas 20 crianças junto, deixa lá em cima, dá uma bola para eles, e diz: podem brincar. E sai. Se a bola cair, eles perdem a bola. Perderam. Se eles forem atrás, eles podem ir muito próximo da beiradinha e podem cair, podem morrer. Quando elas perceberem o perigo que elas estão passando, sabe o que elas vão fazer? Elas vão ficar no centro daquele platô. Não vão brincar porque elas estão com medo, elas estão inseguras, elas estão sem paz. Entenderam a situação emocional dessas crianças? Nenhuma segurança. Elas estão travadas. E ainda por cima estão pensando assim: que pai é esse que me deixou aqui? Agora vamos ver o que dá para fazer. Você pode subir nessa montanha com uma empresa. E essa empresa vai colocar em volta do platô, lá em cima, uma grade super reforçada, uma tela super reforçada, que não dá para empurrar, ela é extremamente resistente. Então em volta do abismo está essa tela, extremamente reforçada, e é muito alta, a bola não consegue nem passar por cima. Aí você leva lá no meio, deixa umas 20 crianças, o seu filho também, e diz: podem brincar. Sabe o que vai acontecer? Elas vão dar uma olhadinha lá, vão mexer na tela, está super firme, não tem como pular. Se a bola passar por cima, é muito difícil, porque tem que chutar muito forte para ela passar por cima, então ela não vai escapar, a bola não escapa, elas podem ali brincar, elas podem ficar sossegadas. Sabe como que elas vão estar emocionalmente? Tranquilas, fazendo bagunça, brincando e tal, porque elas sabem que estão protegidas. Sabe qual é o nome dessa grade? São os limites que a gente coloca. Criança sem limite fica insegura, fica com falta de paz, não sabe quem manda e vai tentar assumir o controle. E todo o tempo vai competir com papai e mamãe para ver quem manda nessa casa. Eles não sabem que estão fazendo isso, mas eles percebem a fragilidade do papai e da mamãe, eles assumem o controle. Só que quem assume o controle com 5, 6, 7, 8 anos de idade, sabe o que faz? Quer prazer a todo instante. E prazer a todo instante, a prazer de qualquer forma, e impliquem, mas filho, eu não posso te dar isso. E daí vem escândalo, vem birra, vem manha, vem choradeira. E quem passa vergonha são os pais. É o famoso show do supermercado. Lembra do show do supermercado? Já passaram pela situação? Se o teu filho nunca fez, provavelmente você já viu um. De algum vizinho, vizinha, ou algum conhecido, ou filho da tua cunhada. Imagine a cena. Aquela criança faz o maior escândalo. E se joga no chão, se arrebenta. Daí sabe o que normalmente faz? Os pais fazem? Eles olham para o filho fazendo aquele escândalo, e daí eles olham assim para o lado para ver se não tem nenhum vizinho vendo, porque eles vão pensar que eu estou matando meu filho. Eles vão me denunciar para o conselho tutelar. Daí os pais falam assim, pega logo esse negócio de uma vez, não me faça passar vergonha. Daí sabe o que essa criança aprendeu? Ela aprendeu que se pedir não der certo, chore. Se chorar não der certo, grite. Se gritar não der certo, se joga no chão, faça um escândalo, bata a cabeça e babe. Porque daí os seus pais vão ser modificados. Ou seja, nada é perdido. Só que se acontecer uma única vez, os nossos filhos são inteligentes o suficiente para saber dar certo. E se deu certo uma vez, você vai passar por isso muitas vezes. Então, como corrigir? Eu vou contar para vocês como aconteceu com meu filho. Tinha 5 aninhos de idade e falei, filho, estou indo lá no supermercado. Posso ir junto, pai? Pode, mas vamos combinar uma coisa? Daí ele, Eu falei assim, não pode comprar doce, bala, chocolate, nem brinquedo. Tá. Quando criança fala tá muito rápido, não acredita. Mas fomos, né? Então, o que aconteceu? Ele lá com o carrinho. Criança muito pequena, anda com o carrinho, mas não olha para onde vai, né? Então, cuidado com os calcanhares das velhinhas. Então, de repente, ele largou o carrinho, fui lá atrás, peguei. E ele pegou um trator daqueles braços assim que mexe, que vira para cá, vira para lá, pega assim, não sei o quê. Só de olhar, uns 100 reais. E aí ele veio, pai, que legal esse trator. Tudo feliz. Eu falei, é verdade, muito legal. Vamos levar? Como esquece rápido, regra, né? Filho, lembra que a gente combinou? Nada de bala, chocolate e tal, nem brinquedo. Nós não vamos levar.
Mas ele é tão legal, eu quero.
Dá uma dor no nosso coração, a gente tem vontade. Claro que tem vontade de dar. Às vezes dói mais na gente do que o não que, ela, que a criança ouve. Daí eu falei, não filho, nós não vamos levar não, não vamos levar.
Mas eu quero.
Aí ele sabia que eu odiava ver baba. Daí sabe o que, que ele fazia? Ele fazia assim,
mas eu quero muito.
Ele empurrava a baba para fora para ficar bem nojento. Aí eu falava assim, nós não vamos levar. Aí ele deitou no chão, e aquela baba escorrendo. Se alguém passasse ali, ia falar assim, nossa, que educador. Eu já estava morrendo de vergonha, né? Estava pensando, vou dar logo esse negócio para ninguém achar que eu não educo bem. Mas eu pensei assim, vai ser para sempre. Então sabe o que, que eu fiz? Sumi. E o carrinho mudei de corredor. Aí ele, eu claro, fiquei olhando assim, pelos cantinhos, né, só de cantinho, olhando ali, ele, é ele que tem que olhar do lado, não a gente. Daí ele levantou com aquele trator, veio atrás de mim, você fugiu. Eu falei assim, fugi não, eu vim fazer compra. E você veio junto para quê? Para fazer compra. Se você quiser fazer manha, birra e choradeira, azar é seu, porque não vai adiantar. E eu continuei. Gente, foi um inferno. A compra inteira, eu andando com aquele carrinho, ele atrás de mim, segurando o trator, fazendo assim. Tava insuportável. Mas eu fui, fiz toda a compra, tá? Quando eu falei assim, filho, agora a gente vai pro caixa. Eu quero levar. Pode pôr lá de volta. Ele foi lá, colocou de volta. Veio. Quando entrou no carro, já foi ver o que tinha comprado e tal. Já esqueceu. Não era mais, não era um grande problema da vida dele. Mas naquele momento era. Sabe o que aconteceu na segunda vez que ele foi ao mercado? Na segunda vez, novamente lá com o carrinho, ele já sabe onde passar, porque lá que estão os brinquedos. É, passando lá, soltou o carrinho de novo. Aí ele pegou um caminhão, uma carreta daquelas gigantes, cheia de carrinho dentro. Aquele cegonheira, né? Gente, bonito pra caramba. Daí ele veio trazer pra mim. Ó, pai, que bonito! Ai, pai, que legal! Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem pai chato nesse mundo. O filho já sabe que não pode. Ele já passou pela experiência. Ele já suportou uma vez o não. Então ele já tem certeza que ele não vai poder levar. Sabe o que muitos pais fazem? Repetem toda a ladainha. Lembra, a gente não pode levar, porque eu combinei com você. Não precisa. Não precisa, ele já sabe. Ele tem cérebro, ele tem inteligência. Olhei para ele e falei assim, nossa filho, que bonito mesmo. Aí eu sentei um pouquinho no chão. Uau, olha quanto carrinho. Contamos quantos carrinhos que tinha. Aí eu levantei, muito legal mesmo. Levantei e fui fazer compra. Sabe o que ele fez? O mercado inteiro atrás de mim. Onde eu parava, ele sentava no chão. Feliz da vida. Quando eu falei, filho, nós estamos indo para o caixa. Peraí, pai. Correu feliz, guardou lá o caminhão e veio para o caixa. Nunca mais fez manha, birra e tal. Por quê? Porque ele sabe quem manda e ele sabe que o meu não é raro de aparecer. Mas quando aparece, nem adianta tentar. Tem mãe, tem pai que fala mil vezes não. Não, 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 não. É de tanto ouvir, ele sabe assim. Ah, é um jeito da mãe. É sério, gente. É tanto não que ele ouve, que ele nem dá bola mais. Ele não está nem aí com esse não. Então a dica, evite dizer não. Mas quando disser, tem que valer. Não pode voltar atrás. Seja qual for a manha, a birra, o escândalo que fizer, não volte atrás. Foi dito não e acabou. Aí o teu filho sabe, é eles que mandam, então eu posso ficar em paz, porque eu não preciso competir com eles. E aí eles ficam sossegados, crianças calmas, crianças tranquilas. Criança que você leva num restaurante, senta na cadeira e espera o prato vir. Você fala assim, que milagre é esse? O milagre é que você está ensinando o seu filho a esperar. Antigamente, o pai estava no telefone, pois não, é verdade, sim, 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 sim. Aí chegava o filho perto, paiê, paiê. Sabe o que o pai fazia? Ele está aqui falando no telefone, pois não, sim, sim. Ele só fazia assim, ó. Nem olhava para o filho. Não precisa olhar para o filho, porque essa mão assim, o filho já entendeu. Espere. Aí o pai terminava a ligação, falava assim, isso tá, até outra hora, muito obrigado, tchau. Desligava. Aí olhava para o filho, que foi filho? Aí o filho tinha atendimento. Sabe o que esse filho aprendeu, acabou de aprender? Espere, não acontece nada se você esperar. Não precisa ficar com medo que o teu pai vai atender. Eu posso esperar que nada de ruim aconteça comigo. Essa criança está desenvolvendo paciência. Isso tem um nome. Adiar a satisfação do prazer. A vovó falava, deixa o bembão para depois. Adiar, isso em psicologia. Adiar a satisfação do prazer. Deixar o prazer para depois. Como é que a gente treina as crianças para isso? Como é que a gente ensina as crianças para isso? Espere, não é agora. O que que acontece hoje? Hoje está lá falando no telefone, pois não, é verdade. Ah, espera só um pouquinho, só um pouquinho. Que foi, meu amor? Aí o que que a criança aprende? Que ela é a pessoa mais importante do universo, porque o pai interrompe qualquer ligação para dar atenção para ela. Aí ela vira o quê? Centro do universo, o reizinho da casa. E reizinho manda. Aí ele começa a competir com você. Espere. Dizer para o teu filho, espere, é um jeito de amar de verdade. Claro! Quer ver quem que está passando no vestibular hoje? Quem passa no vestibular? Eu tenho conversado com professores Tenho conversado com professores universitários, perguntado assim, quem está passando é quem faz cursinho ou quem faz um colégio regular? Daí eles, não. Sabe o que é? Não é esse o problema. Não importa se fez cursinho, não importa se fez uma escola regular normal. O que importa é se esse aluno, à tarde, todos os dias, de segunda a sexta, estuda sozinho 4 horas por dia. Vai na escola de manhã, chega em casa, almoça, tal, dá uma descansadinha e estuda por conta própria 4 horas por dia. Passa onde quiser. Passa na federal em medicina. Sério, gente? Então, a grande pergunta, mas como é que eu vou fazer o meu filho estudar 4 horas por dia de segunda a sexta? Gente, basta que no segundo ano ele estude 3 horas por dia. Basta que no primeiro ano ele estude 2 horas por dia. Basta que no nono ano, na antiga 8ª série, ele estude 1 hora por dia. E estudar 1 hora por dia não mata ninguém. Eu estava em Israel, participando de um congresso, um curso, e os professores judeus, os professores de Jerusalém, quiseram saber como que é a educação aqui no Brasil. Aí eu comecei a explicar para eles. Aí, batendo papo, eles riam de algumas coisas, fomos conversando, eles também compartilharam a deles. Aí até que teve um momento que eu falei, bom, lá no Brasil, tem criança que vai na aula de manhã, tem criança que vai na aula à tarde e tem criança que vai na aula à noite. Eles olharam com o olho desse tamanho assim. Ah, é muito, professor. É um exagero. Essas crianças não têm tempo livre. De manhã, de tarde, à noite. Não, vocês não estão entendendo. É ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Aí que eles não entenderam. Aí eles olharam para mim. Você está dizendo que tem criança que vai na aula só de manhã? Deu, aham, como que aprende? Daí eu pensei, como que aprende? Lá eles entram de manhã e saem de tarde, ficam o dia inteiro na escola. Aqui o que a gente faz? O professor passa lição de casa para fazer em 1 hora. É muito. É um exagero. Esse professor está pegando no meu pé. Gente, não é nada 1 hora. Então, ensine o teu filho a adiar a satisfação do prazer, que ele vai conseguir estudar 1 hora. Opa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha só que fácil. Como é que um adolescente com celular, tablet, videogame, televisão, Facebook, zap zap, como é que ele consegue deixar tudo isso de lado, deixar a namorada de lado, deixar amigo de lado, deixar tudo isso para depois ir estudar um livro agora? Como é que ele consegue pegar um livro e fazer um resumo do livro? Só se ele conseguir deixar tudo isso para depois dos estudos. Não, galera, eu vou estudar agora, depois eu ligo para vocês. Não, meu amorzinho, só depois de eu estudar. Ah, mas você não gosta mais de mim? Chantagenzinha. Daí, amo você, por isso vou me esforçar agora para ter sucesso na vida. Oh, que resposta boa. Gostaram da resposta? Então, eu vou deixar tudo para depois que for prazer. E agora vou trabalhar, agora vou estudar de verdade. Filho, venha cá. Como é que a gente ajuda nosso filho a fazer lição de casa? A nossa ajuda deve ser assim. Desliga a televisão, manda as crianças para fora, arruma a mesa e diz, senta e faz. Não é você fazer a lição pela criança, mas você prepara o espaço todos os dias no mesmo horário. Sabe o que vai acontecer? Vira hábito, sabe que não tem chance. Mãe, hoje não tem lição. Você, oh, que pena, então eu vou ter que criar uma. Mas tem gente que fala assim, mãe, hoje não tem lição. Ai, graças a Deus. Daí a criança aprende que lição é ruim. Então não tem problema, filho. Senta aí, vamos ler um livro. Senta aí, vamos fazer tal coisa. Senta todos os dias no mesmo horário. Vira hábito, depois não precisa mandar. Vamos falar uma outra coisa sobre lavar louça. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês conhecem o artigo 1634 do Código Civil? Código Civil é uma lei federal. Ouviram bem? Lei federal. Artigo 1634. É responsabilidade, dever dos pais, está escrito lá, exigir obediência dos seus filhos menores, respeito dos seus filhos menores, menor significa menos de 18. É exigência, é dever dos pais, exigir que seus filhos obedeçam, respeitem e façam atividades de acordo com a capacidade e idade. Em outras palavras, se teu filho disser, lavar louça é trabalho infantil, você mostra o artigo 1634 e diz assim, é minha obrigação mandar, porque diz lá, manda exigir dos seus filhos que lave a louça. Não diz lave a louça, mas diz atividades de acordo com a idade e capacidade. Que bênção esse artigo. O primeiro não que eu ouvi, vou pegar a lei. Gente, veja só, a partir de que momento nós podemos ensinar nosso filho a lavar louça? Pega o teu filho de 3 anos, 4 anos e diz, vamos lavar louça, filho? E dê faca para ele lavar, bem afiada, e copo, taças de cristal. Claro que não. O que a gente faz? A gente lava a louça antes, mas deixa de reserva 4 tampinhas de Tupperware. Aí o que ele faz? Lava as 4 tampinhas, faz espuma, você pega a espuma, passa na cara dele, ele passa na sua, faz aquela lambuzeira, escorre pelo cotovelo, cai no chão, faz uma zona, faz aquela lambrequeira. Mas sabe o que teu filho aprendeu? Que lavar a louça é gostoso, porque a gente brinca, a gente conversa, a gente bate papo, é um momento gostoso. Depois dá trabalho, a gente tem que dar mais trabalho, esses minutinhos ele lavando, do que se você tivesse lavado, claro. Mas não é essa a nossa preocupação, a preocupação não é a louça, a preocupação é desenvolver no nosso filho amor ao trabalho. Bom, aí o que você faz? Lavou a louça? Terminou? Aí você pega o teu filho no colo, leva para a vó. Vó! Ó, oh, quem lavou louça? Tudo bem, lavou 4 tampinhas. Daí a avó faz o quê? Pega na barriguinha. Oh, meu fofucho trabalhador. Ele... Sabe o que vem lá de dentro? Que prazer trabalhar. Ganhei um beijo da avó. Ganhei uma cociquinha da avó. Esse é o troféu que a criança ganhou. Acabei de ver uma palestra que a pessoa falou assim... Chame teu filho para lavar a louça, depois dê um dinheirinho para ele. Eu quase que pensei, você está criando um mercenário ou um filho? É sério, gente? Ele vai lavar a louça, e por favor, não fala assim, filho, venha lavar a louça para a mãe. Ué, você que sujou? É você que suja as coisas? Venha lavar a louça, porque você faz parte dessa família e todos trabalham. Opa, mudou tudo, né? Você não é um hóspede. Você faz parte da família, você integra essa equipe, todo mundo tem a sua atividade, lave a louça. No começo, 4 tampinhas, na outra semana tem um pote junto. Daí na outra semana, 4 tampinhas, mais 2 potes, você vai aumentando isso. De repente, teu filho já tem lá uns 7 anos, você fala assim, filho, hoje você lava a louça? Tá bom, hoje eu lavo. Animado, feliz, tranquilo, por quê? Porque já está acostumado. Agora, chame um adolescente para lavar louça que não esteja acostumado. Primeiro faz aquele bico de meio metro. Ensine teu filho o valor do trabalho. Ensine que você não é escrava dele. Quem é que ensina isso? A gente mesmo. Outra cena. A sala cheia de brinquedinho por todo aquele lado. Aí a mãe fala assim, filhinho... Venha juntar os brinquedinhos que você espalhou. Aí vem aquela criatura mais linda do mundo, com aquelas bochechas gostosas, aquele cheirinho de leite. Vem aquela criança doce, querida, maravilhosa, vem se arrastando. Ela vem assim. E daí fala, ah, mãe, eu tô cansado. Daí a mãe cai na armadilha. O meu fofujo tá cansadinho. Aí ele percebeu que deu certo, daí ele faz assim... Daí a mãe continua na armadilha. Então eu ajunto para você, meu amor. Sabe o que essa criança acabou de aprender? Como transformar uma mulher numa escrava. Acabou de aprender. Aprendeu como fazer chantagem emocional. Acabou de aprender. Como fazer as outras pessoas servirem a você mesmo. Péssimo ensinamento. Péssimo ensinamento. Como é que a gente faz? Ah, mas ele já está cansado mesmo. É verdade. Está com sono. Está irritado. Eu sei. Já é alta hora da noite. Já devia estar na cama. Azar teu. Tudo isso está errado? É, está tudo assim, a criança está toda desse jeito. Às vezes não tem jeito mesmo de mandar antes para a cama, está assim, está irritada, cansada, com sono, e agora vai ter que juntar os brinquedos? Ah, mãe, estou cansado. Gente, essa é a hora de você se identificar com o seu filho. Dois então, filho, porque eu estou acabada. Eu também, nossa... Eu estou muito cansada. Sabe o que duas pessoas cansadas fazem? Uma ajuda a outra. Pegue ali, que eu pego aqui. Aí ele vai lá, não tem jeito, né? Não escapa. Pega um brinquedinho para guardar. E você já pega bem rapidinho uns 20. Você guarda. Aí ele pega mais um, e você pega o resto. Aí ele pega mais um, e você acabou. Aí você fala assim para ele. Olha, filho, o que nós fizemos... Como você é trabalhador, mesmo cansado, você trabalha. Claro que ele não sabe que foi de livre e espontânea vontade, mas não foi. Mas ele fica com o quê? Mesmo cansado, irritado, com sono, eu tenho que fazer a minha parte, não posso abusar das outras pessoas. Mais um excelente ensinamento para fazer o quê? Fazer com que essa criança saiba o valor do trabalho. Ame trabalhar. O resultado é algo gostoso. Mas faça ser legal. Ó, olha a diferença. Filho, venha lavar a louça. Olha a diferença. Lava essa louça logo de uma vez. Qual é a criança que vai gostar de trabalhar se está sempre associado com raiva, com dor, com bronca? Não vai gostar. Arruma esse quarto. Qual é o prazer de arrumar um quarto depois de você ouvir esse clima? Mas eu já falei mil vezes. Deixa eu falar uma coisa para você sobre quem fala mil vezes. Eu estava em casa, a filha da vizinha, uma menininha chamada Keila, 5 anos, estava brincando com o meu filho, os dois, mesma idade, brincando de Lego, montando lá as pecinhas, um silêncio mortal, os dois quietinho brincando. Aí a vizinha, ao invés de vir lá em casa, bater na porta, ah, por favor, eu quero levar minha filha de volta. Não. Ela chamou a filha lá da casa dela. Keila! O bairro escutou. E a Keila continuou brincando como se nada tivesse acontecido. Daí eu pensei, é surda. Tem problema auditivo. Para fazer uma avaliação psicopedagógica, eu fui atrás da Keila, bem quietinho, fiquei atrás dela. Aí falei assim, Keila, você não ouviu sua mãe? Ela na hora virou para mim, ouvi sim, é que eu gosto que ela me chame duas vezes. Quem decide quantas vezes a mãe chama? Ela. Quem está no controle? Ela. É uma vez que você chama. Se você não obedecer na primeira, já tem consequência, consequência combinada. A mãe aparece lá e pega, é assim que funciona. Agora, chama duas, chama três, já te falei mil vezes, já errou. É uma que a gente fala. Não entendeu, filho, está com problemas cognitivos, daí é outra coisa. Mas normalmente eles entendem. Então, gente, nós temos que ensinar o nosso filho a adiar a satisfação do prazer, ok? Adiar a satisfação do prazer. Bebê, dá para fazer isso? Claro que dá para fazer com bebê. Eu pegava meu filho quando era bebezão, pegava ele no colo, falava assim, filho, vamos fazer mamá? Vamos fazer mamadeira? Ele, mamá. Como é que os bebês aprendem que vem, de onde vem o mamá? É assim, é só deitar que, pum, aparece a mamadeira. Então eles acabam descobrindo que quando aqui dói, fome, quando dói aqui, tem que aparecer, pum, uma mamadeira na frente. Essa criança já está sendo servida desde bebê. Então dá para fazer alguma coisa diferente, percebam. Filho, vamos fazer mamá? Dele, mamá. Peguei ele no colo, levei ele lá para a cozinha. Vamos ver onde é que está a mamadeira. Abri uma portinha, peguei o casco da mamadeira vazio, tal, dele já olhou um cara de assustado, cadê a mamadeira, só tem isso? Peguei, pus aqui, né? Daí vamos pegar uma xícara, peguei a xícara, vamos pôr água, pus água, vamos amornar no micro-ondas, pus lá no micro-ondas, pus para amornar um pouquinho. Cadê a lata de leite? Peguei a lata. Cadê um garfo? Peguei o garfo. Aprendi, né? Que não é com garfo, não com colher. Aí fui fazendo tudo, aí montamos, aí peguei a água, pus o leite, montei a mamadeira. Quando ele pegou a mamadeira, ele fez assim, ó. E a minha mão, primeiro dá boa noite pro mano. Daí ele, bebezinho. Foi lá, deu um beijinho super rápido no mano. Daí o mano, boa noite. Agora boa noite pra mana. Ele vai lá dar boa noite pra mana, pra mãe dele e tal. Daí sabe o que aconteceu? Ele vai pro berço. Quando ele deita no berço, ele ganha um mamá. Oh, mamá gostoso. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver, do ponto de vista educacional, psicológico, o que está por trás disso. Muita gente fala assim, meu Deus, Marcão, você tortura o seu filho. Qual foi a tortura de esperar 5 minutos para uma mamadeira ficar pronta? Qual foi a tortura de estar no colo do pai, em contato físico com o pai, e o pai brincando, conversando o tempo todo? Isso não é tortura, isso é carinho, isso é amor. E aí o que esse filho aprendeu? Ele acabou de ter uma aula sobre o nome dos objetos. Lata, mamadeira, micro-ondas, xícara, tampa, garfo. Depois a gente diz assim, nossa, como ele aprende rápido. Ele já entende tudo, né? Claro, está tendo aula o tempo todo. Ele não vem do além uma mamadeira, ele vê sendo construída. E aí tem uma aula, e o que aconteceu com ele? Ele acabou de aprender que o prazer de matar a fome dá para esperar um pouquinho, não foi tortura, gente. E outra coisa que ele aprendeu, respeite os seus irmãos. Ele nunca precisou ouvir isso, sabe por quê? Porque desde bebê ele tinha que respeitar os irmãos antes de satisfazer o prazer físico dele. Aprendeu. Não precisa falar, não precisa dar lição de moral. Ele já aprendeu. Aí o que acontece? Esse menino cresce. Depois sabe estudar, sabe dizer não para as coisas, porque ele aprende a esperar. Ele aprende a ter paciência, ensina teu filho a ter paciência. Segundo fator, resistência à frustração. Frustração é receber não. Frustração é perder alguma coisa. Isso é frustração. Resistência à frustração é suportar a dor da perda, suportar a dor do não. Como é que a gente ensina nossos filhos a suportarem a dor do não? Nós temos que ensinar novamente, desde bebê. E aí, vou dar mais um exemplo. Gente, eu não estou dizendo que meus filhos são perfeitos, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que os princípios educacionais, quando aplicados, dão certo. É isso. E todos nós podemos usar. E se você for avô, avó, e pensa assim, graças a Deus eu já fiz a minha parte. Talvez você vá ter que criar o teu netinho, porque hoje papai e mamãe estão trabalhando, e aí precisam da sua ajuda. E muitos avós hoje estão criando netinhos. É a realidade social. Então, aprenda também esses princípios. Então, primeiro, adiar a satisfação do prazer. Segundo princípio, resistência à frustração. Então, vou dar um exemplo. Meu filho gostava dos Hot Wheels, aqueles carrinhos de ferro, espalhados pela casa. Deu, filho, junta os teus brinquedinhos aqui. Tá bom, pai, já junto. Agora. Tá bom, tá bom. Ele lá, juntava. Daí eu expliquei para ele, filho, eu tenho 2 metros de altura, 100 quilos de peso, se eu pisar em cima de um carrinho desse, nunca mais, eu vou amassar, ele vai quebrar tudo, então não deixe os carrinhos espalhados, tá bom pai, já juntava, mas teve um dia, que claro, esqueceu de novo, eu saí do quarto, olhei assim gente, era o carrinho que ele mais gostava, deu um dó, eu tive vontade de na hora falar, ah, filho, não se preocupe, eu compro outro. Não substitua as perdas. Por quê? Ele tem que aprender a suportar a dor da perda. Aí eu chamei ele, filho, venha cá. Daí ele olhou assim. Deu, perdão, filho, me desculpe, eu não vi. Eu tenho que pedir desculpas, eu que pisei. Ah, mas não foi por querer. Eu sei que não foi por querer, mas eu tenho que fazer a minha parte, pedir desculpas. Filho, me desculpe, eu não vi o carrinho. Era o que eu mais gostava. Daí eu sentei no chão, peguei ele no colo, falei assim, era o que você mais gostava, né? Não precisa dar lição de moral nessa hora. Ele já sabe por que que eu pisei. Porque ele deixou lá. Então não precisa, você não devia ter deixado, não devia ter jogado no chão, não devia ter espalhado. Não, ele está chorando porque perdeu. Daí eu peguei ele no colo, era o que eu mais gostava, né? É. Só. Aí ele fez assim, pegou o carrinho, eu acho que está até hoje lá na gaveta dele, uma mancha vermelha com quatro pontinhos pretos em volta, que eram as rodinhas. Sabe o que ele aprendeu? Que perder aquilo que você mais gosta, não precisa cometer suicídio, não precisa se matar, não precisa chorar, não precisa entrar em depressão, porque ele suporta a dor da perda. Ele aprendeu com uma coisinha pequena. Futuramente ele vai perder uma pessoa significativa na vida dele. Futuramente ele vai levar um fora da namorada e faz o quê? Suporta! O que está acontecendo hoje, gente? Nossos adolescentes na sociedade brasileira não estão desenvolvendo maturidade emocional. Aí a menina dá um fora no cara, termina o namoro, ele pega uma arma e mata. Se não vai ter minha, não vai ter de ninguém. Pá, 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 pá. Vai para a cadeia o resto da vida. Para quê? Não aguentou a perda, não suportou a perda. Da onde vem isso? Dos pais. Cadê os pais? Vá saber. Não estão desenvolvendo maturidade emocional. Ajude seu filho a desenvolver maturidade emocional. Não, filho, você não vai ganhar. Ponto. Dizer não é amar os nossos filhos de verdade. Claro que você não vai dizer não a toda hora só para castigar. Não é isso. Mas quando precisa, diga. Não fica compensando, não fica dando tudo o que o filho quer. Tem criança de 10 anos, às vezes outras com menos idade, com iPhone 6 não sei o quê. Última geração, nem eu tenho. Para quê? Não dava para ter dito, não filho, esse daqui já é suficiente. Mas pai, esse daí não tem não sei o quê. É a vida. Na vida você vai ter um monte de coisas que não tem isso, não tem aquilo. Um dia você vai casar com uma pessoa que não tem isso, não tem aquilo. Mas o que ela tiver, você vai valorizar. É isso. Resistência à frustração, suportar os nãos da vida. Deixa eu contar uma historinha dessas que saem pelo Facebook, meio bobinha, mas tem um ensinamento por trás. Uma menina estava namorando meses, e zap zap para cá, telefone para cá, e eu se encontrava no final de semana, ia no cinema, um namoro direto assim. Toda hora telefone, e-mail, mensagem, toda hora mensagem e tal, estavam se comunicando direto. De repente, uns 6 meses depois do namoro, de repente, o cara sumiu. Desapareceu. Não atendeu mais, não respondeu e-mail, não respondeu mensagem, não falou mais com a menina, não atendeu o telefone. Desapareceu. Essa menina estava nervosa, estava preocupada, daí a amiga dela falou assim, eu sei onde está teu namorado. Ai, onde? Me fala logo. Está namorando outra. Ela chorou uns 3 dias de tristeza, entrou num buraco, né? Ficou triste demais. Gente, para com esse negócio de tomar antidepressivo. Está triste porque algo de verdade aconteceu? Não é depressão. Se há causa real que te está dando uma tristeza, chore, criatura. Vá para o fundo do poço. Mas 3 dias depois, saia. Por quê? Porque já passou a tristeza. Agora saia desse lugar. Então não vem com essa de, ai, se tomar um Prozac, melhora. Eu estou triste de verdade, não vou tomar remédio. Vá, chore de verdade. Você tem o direito de chorar. Jesus chorou. Nós temos direito de chorar, gente. Aí imagina Jesus, me dá um Prozac aqui. Não faz sentido, não faz sentido. Bom, aí essa menina chorou. Aí estava se recuperou, se arrumou. Quando ela estava saindo do prédio dela, tinha um recado para ela lá no balcão da portaria. Pegou o recado, ó, era do ex-namorado lá. Estou terminando o namoro com você. Por favor, me devolva a foto que eu te dei. O cara de pau. Sabe o que ela fez? Ela foi nas amigas, me empresta a foto do seu namorado, Ela fez uma pilha de foto de namorado, pôs a do cara no meio e escreveu assim: não lembro de você, pegue tua foto e me devolva as outras. Precisa matar, precisa gritar, precisa fazer... Não, usa a cabeça. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Mas qual é a diferença dessa menina com a das outras? Ela teve o direito de chorar. Ela ficou triste de verdade. Ela chorou o que pôde. Aí ela sai do lugar, se recupera. E aí passa a fazer o quê? Usar a cabeça. Não precisa mais usar a raiva. Não precisa usar o sentimento de vingança. Deixa eu falar sobre o sentimento de vingança. Sentimento de vingança é: eu quero que aquela pessoa morra envenenada. Todo dia você toma uma gota de veneno. Eu quero. Entenderam o que é vingança? Você quer que a outra pessoa seja prejudicada, que Deus a castigue, que Deus a leve para o inferno. Você quer alguma coisa desse tipo, mas quem está tomando o veneno é você. Por quê? Porque sentimento de vingança, raiva, mágoa, amargura, altera os radicais livres do seu sangue e abre espaço para câncer. Está comprovado cientificamente. Então, qual é a cura disso? Perdão. Perdoe. Perdoe para ser feliz. Para que ficar o resto da vida esperando que algo aconteça, que Deus faça justiça aqui na terra mesmo? Para que? Tem gente, inclusive, que pede isso em oração. Deus faça justiça. Deixa ele fazer a justiça, do jeito que ele quiser. Mas não, a gente fica insistindo nessas coisas. Jogue fora mágoa, amargura, raiva, sentimento de vingança. Jogue fora, porque está prejudicando é você. Ah, mas como que eu vou perdoar meu pai? Já morreu. Fez um mal enorme para mim, que eu vou lembrar para o resto da vida. E daí vem aquele povo que faz aquelas figurinhas e diz assim: amar, como é que é? Perdoar é esquecer. Só se eu for retardado. Eu nunca mais vou esquecer. Porque foi muito terrível na minha vida. Perdão não tem a ver diretamente, não tem a ver com esquecimento. Tem a ver com o quê? Com tirar a necessidade de pagamento. Você não precisa pagar, está perdoado. Você, pai, eu sei que você já morreu, não sei onde você está, se é no céu, não sei, mas eu te perdoo. Você não precisa pagar nada, está perdoado. Mas eu vou lembrar do resto da vida do que ele fez, mas eu não tenho mais necessidade de que ele pague por aquilo, porque ele está perdoado, não precisa pagar. Pai, eu quebrei a vidraça do vizinho, mas foi sem querer. Como que aconteceu? Ah, eu chutei a bola, daí bateu na árvore e daí pulou na vidraça. Ah, puxa vida. É, realmente, não foi de propósito. Não. Tá bom, filho. Eu vou lá e pago o vizinho. O que que o pai fez com o filho? Perdoou. Não exigiu o pagamento. E o que que o vizinho fez? Não perdoou. Pode consertar a vidraça. Agora o que que vai acontecer? Aquela vidraça vai ser trocada e a massa em volta vai... Para o resto da vida fica mais clara do que as outras janelas. Essa criança vai ver, para o resto da vida, vai lembrar para sempre que um dia ele quebrou. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele nunca vai precisar pagar, porque ele foi perdoado. Eu tenho certeza que a gente espera que Deus esqueça das coisas que a gente fez. E até ele fala isso, né? Mas sabe de uma coisa? Ele tira a nossa necessidade de pagamento. Porque alguém pagou. Pai pagou. É, ele próprio. Jesus morreu. Para quê? Para pagar. Qual o pecado? O teu. Então você recebeu de presente, de brinde, perdão. E aí ele só falou uma coisa para você: perdoe uns aos outros, perdoe as outras pessoas. É esse o nosso caminho, gente. Então, continuando. Adiar a satisfação do prazer, resistência à frustração, a gente tem que ajudar o nosso filho a aguentar, a suportar a dor da perda, a dor do não. E em terceiro lugar, interação de qualidade, nós temos que interagir com qualidade. Essa interação de qualidade é assim: temos que ter intimidade com o nosso filho para poder exercer autoridade. Se você não tem intimidade, não tem carinho, não tem afeto, a hora que você vai exercer a autoridade, ele não suporta. Os professores que mais dão certo em sala de aula são aqueles que os alunos amam o professor, adoram o professor, gostam do professor e o professor gosta deles. Mas ele dá bronca? Oh, se dá. Ele gosta tanto dos alunos que fala assim: vamos parar com a bagunça. Daí na cabeça dos alunos: a gente passou do limite. Fica quieto, fica quieto. Por quê? Porque eles gostam do professor. Então a autoridade do professor é exercida e eles aprovam que ele está exercendo e ficam quietos. Quer ver um professor que não dá certo? Professor que não faz vínculo, não gosta de aluno, o aluno odeia esse professor. Aí ele fala: vamos parar com a bagunça? Na cabeça dos alunos: mais um pouquinho, fica louco. Eles não estão nem aí com o professor. Como é que a gente é com os nossos filhos? Se você der uma bronca, pare com isso, menino. Se você der uma bronca no seu filho, mas se ele tem certeza absoluta do seu amor, sabe o que ele faz? Ele para e te obedece. Se ele não tiver certeza, preste muita atenção nisso. Se teu filho não tiver certeza do seu amor, a hora que você dá uma bronca, pare com isso. Ele vai falar: fui ele. Já começa a jogar uma culpa no outro. Por quê? Porque ele morre de medo de perder o seu amor. Então, para não perder o seu amor, é melhor jogar culpa no irmão, é melhor jogar culpa na irmã, é melhor dizer que não foi ele, é melhor mentir. Mas pai, não fui eu. O pai sabe que foi, mas ele vai mentir. Por quê? Porque ele é do mal e vai mentir? Não é por causa disso, porque ele está com medo de perder o teu amor. Então, teu filho tem que ter certeza absoluta do seu amor. Como é que a gente faz isso? Saia com o seu filho, um dia qualquer, faça um passeio só com ele, não com mãe, com o irmãozinho, só um deles, sai. Aí compra um lanche, bate papo, brinca, conversa, conte coisas da sua infância. No meio do dia, olhe bem nos olhos do seu filho e diz: filho, eu preciso falar uma coisa para você. O que foi, pai? Olha bem no olho e diz: eu quero te dizer uma coisa, mas eu quero que você lembre disso pro resto da vida. O que que é, pai? Eu amo você. Gente, ele tem tanta certeza dele. Valeu, pai. Fica aquele jeitão, fica meio esquisito a situação, dá um abraço e muda de assunto, senão fica muito melado. Mas daí o que que acontece? No outro dia estão brigando, estão discutindo, pode parar, vai para lá. Ele vai, ele não precisa desobedecer, ele não precisa reagir, não precisa contar, não precisa justificar, não precisa mentir, não precisa jogar a culpa no irmão, ele vai. Numa outra vez faz a mesma coisa com o irmãozinho dele, com o outro filho. Sabe o que vai acontecer? Você tem intimidade suficiente para manter a sua autoridade. Qual o maior erro dos pais? Primeiro, ter medo de exercer a autoridade que tem. A autoridade que você tem foi dada por Deus. É tua responsabilidade educar teus filhos. E não só Deus tem um código civil que exige, que manda você fazer teu filho obedecer, fazer teu filho manter respeito e fazer teu filho fazer tarefas domésticas. É tua responsabilidade. Então como é que você vai exercer a tua autoridade? Com carinho, com amor, com cuidado, com respeito. E aí funciona. Erro: transferência de autoridade. Olha lá, olha a cena. Filho, você para com isso, senão eu vou contar para o seu pai. Na cabeça da criança: quem manda aqui é o pai. Essa mulher aí não manda nada. Aí via aquele dia, o dia a dia vira um inferno. Quando o pai chega, a criança vira um anjo, obediente, em paz, segura. Lembra dos limites? Lembra da autoridade? Está segura, está tranquila. Aí a mãe fica nervosa: por que que você não faz bagunça agora? Se a criança tivesse coragem, ela olharia para a mãe e falaria: porque agora quem tem autoridade chegou. Não transfira sua autoridade. Casais têm transferido a autoridade para a polícia. Você para com isso, moleque, senão a polícia vai te pegar. Na cabeça do menino está assim: eu posso fazer qualquer coisa que esses pais não mandam nada. Aí ele faz uma transgressão, outra, 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 de repente faz uma infração. Pronto. Acabou de nascer um adolescente infrator. Adolescente infrator é resultado de lares sem autoridade. Lar sem autoridade, adolescente infrator. Não pode. Só que tem algumas transferências que a gente nem percebe. Olha só, tem pais que levam o filho para a escola e falam assim para os professores: vê aí o que vocês fazem, que está impossível. Bom, você já disse na frente do filho que vejam o que vocês fazem, tenham autoridade vocês, porque a gente não está conseguindo. Pode ser assim. Você tem que ter muito carinho, muita intimidade, muita convivência, tão grande a ponto de você exercer a tua autoridade com a maior da tranquilidade. Você pare, porque eu estou te mandando. Ponto final. Você não vai contar para o teu pai? Claro que vou, é teu pai. Mas quem está te mandando sou eu. Ponto. Acabou. É assim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vamos testar como está a tua intimidade com o seu filho? Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Você sabe o nome do melhor amigo do seu filho? Se você não sabe, é porque você não está ouvindo, porque ele está cheio de histórias, ele quer contar para você, mas você não ouve. Se você não tem intimidade com o seu filho, você não ouve, você só conta, você só dá ordem, você só dá regra. Quem só dá regra, não ouve. Quem não ouve, não sabe o nome. Por quê? Porque ele conta as histórias para quem? Não conta para você. Então ele não tem intimidade. Então esse é um sintoma. Se você sabe o nome, se você está acompanhando, é porque você ouve. Agora deixa eu contar uma coisa, deixa eu mostrar para vocês um detalhe que a gente nem se toca. A gente pergunta para o nosso filho assim: e aí filho, como que foi lá na escola? Daí ele fala: legal. Mas conta alguma coisa, foi bem, você gostou? Aham. Mas e aí, mas não vai contar mais nada? Já falei. O que você falou? Foi legal. Aí você não escuta nada mais. É, como é que está esse compartilhar? Mas quer saber por que que isso acontece? Veja, você vai lá na escola do seu filho, entra no carro, né? Vai lá, daí você abre a porta, ele entra no banco de trás, senta lá, daí você pergunta: e aí filho, como foi na escola? Quer ver a cena? Você é a criança, eu sou o pai dirigindo. E aí filho, como foi na escola? Cadê a vontade de compartilhar com um homem de costas, olhando o trânsito, prestando atenção em tudo? Ninguém. Daí é melhor falar: legal. Porque ele tem que prestar atenção nas outras coisas, não em mim. Essa hora que você entrou no carro, faz o seguinte: filho, sabe o que aconteceu comigo hoje lá no trabalho? Conta alguma coisinha. Conta alguma coisinha que não pode, sei lá, ou da infância, ou que acabou de acontecer. Você compartilha com o seu filho. Conta qualquer coisa. Uma coisa engraçada, uma coisa que você leu, não importa o que, compartilhe com seu filho. Está lá, sabe o que aconteceu, filho? Aí você conta. Ele lá atrás, só ouvindo, prestando atenção. Aí você chegou em casa, aí você olha para o olho do teu filho. E você, filho? Como é que foi amanhã lá na escola? Aí ele fala: legal. É. E o que mais? Porque você está olhando no olho dele. Aí ele fala, aí ele compartilha, porque ele sabe que você está prestando atenção e você está interessado. É claro que isso não ajuda muito se o seu filho for daqueles tagarela que não para de falar, né? Você está lá dirigindo, ele... É diferente, né? Esse caso é diferente, mas não é normal, não é sempre que isso acontece dessa forma. Então, cuidado, não faça essa transferência da autoridade. Então vamos lá, vamos... Rápida recapitulação. Para que a gente tenha filhos maduros emocionalmente, ajude-os a serem maduros. Como é que a gente faz? Adiar a satisfação do prazer. Em segundo lugar, resistência à frustração. Em terceiro lugar, tenha intimidade com o seu filho. E outra forma de demonstrar amor, coloque limites, diga não ao seu filho. Dizer não ao seu filho também é amar. E eu vou encerrar contando uma historinha. E aí depois a gente abre para pergunta ou encerra de vez. Eu vou contar uma historinha para vocês. Prestem bem atenção. O papai tinha plantado cenouras dentro de uma caixa. Só que cenoura tem que ter mais espaço, senão ela não cresce. Então ela ficou muito pequenininha ali, uma do lado da outra. E ele falou assim: filho, vamos lá fora cultivar cenoura? Daí o filho: vamos! 5 aninhos, topa tudo. Aí o pai fez assim, ele pegou uma cenourinha. Ó, filho, assim que faz, ó, tira aqui da sementeira. Daí vem aqui, põe no canteiro e põe terra em volta. Entendeu? Uhum. Isso, agora você. Ele, em vez de pegar na cenoura, pega na folha. Arranca. Nessa hora dá vontade. Acabei de mostrar como é que faz. Não precisa dar bronca no seu filho, ele não aprendeu ainda. como fazer. Ah, não, filho, é assim, oh, coitado, vai ficar sem cabelo. É assim, ó, filho, pega na cenoura, ó, ó. Ah, eu já sei, eu já aprendi. Então faz. Isso, filho. Além de não levar bronca, ganha um elogio. É a mesma situação. Depende da gente. Aí a criança vai lá, e ao invés de pôr na terra e pôr terra em volta, ela afunda. E põe terra, enterrou para sempre. Daí a gente fala, coitada da cenoura, vai morrer afogada. E não, assim, ei, como é que vai viver essa coisa? Não. Coitada, vai morrer afogada. Tira ali, filho, a folha tem que ficar fora. Tá, assim, pai? Isso! Mais um ânimo. Só que olha o que acontece. Quando vai pegar uma cenoura nova, acabou de pisar naquele plantou. Aí quando ele vai plantar, bate o calcanhar na sementeira. É uma desgraça. Nesse momento, a vizinha, lá em cima do muro, olhando tudo. Sabe aquela vizinha, às 4 da tarde, ainda está de pantufa? Ela. Não tem nada para fazer, é só incomodar os outros. Daí ela não aguenta a cena. Ela fala, vizinho, posso dar uma sugestão? Nunca permita se te perguntarem. Mas o cara é todo educado. Claro, vizinha, fale. Daí ela disse, por que que você não manda teu filhinho aqui brincar junto com o meu? Eles têm a mesma idade. Eles vão passar a tarde inteira brincando. E você pode cultivar cenouras à vontade. Aí ele virou e falou assim, a senhora não entendeu nada. Eu não estou cultivando cenouras. Estou cultivando um homem. Estou cultivando uma pessoa que sabe trabalhar, que ama as pessoas, que respeita as pessoas pelo trabalho que fazem. Você não manda seu filho lavar a louça porque a louça tem que estar lavada. Você faz muito mais rápido. Você manda ele lavar a louça porque você o ama e quer que ele saiba respeitar as pessoas que trabalham, que você não é empregada, que ele tem que fazer parte da família, que ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que arrumar o quarto, não porque ele tem que estar organizado, limpo, ordenado, porque você tem toque. Né? Você é obsessivo, compulsivo por organização. Não. Ele vai ter que arrumar o quarto, porque ele tem que respeitar as pessoas, respeitar o trabalho, fazer a parte dele. Por quê? Porque você ama. E aí você está contribuindo para que uma educação de verdade esteja acontecendo. Meus queridos, muito obrigado.
Obrigado. Vamos deixar as perguntas agora. Obrigado, Marcos. Eu acho que fica aí o desafio para o professor e educador Marcos Meyer voltar para a gente ter um segundo momento de perguntas e a gente expandir ainda mais esse tema que é tão importante. Você que chegou um pouco depois, nós estamos desde as 9 no dia da família discipular. A cada final de ciclo de escola bíblica, do CFI, das classes de escola bíblica, nós criamos o dia da família discipular. E isso é discipulado. Os primeiros discípulos são nossos cônjuges e ali de cara nós temos os segundos discípulos que são os nossos filhos. E discipular é fazer junto, como a gente viu aqui. Nós gostaríamos de conhecer, de abençoar aqueles que nos visitam. Então, se você nos visita, seja muito bem-vindo à Igreja Batista do Bacaxeri. Pegue aí na cadeira da frente um cartão, anote ali o seu nome, coloque ali os seus dados. E mais, eu acho que hoje é um dia especial para isso. Anote ali os seus pedidos de oração ligado à família. Coloque os seus pedidos de oração ligados à família. Durante a semana, os pastores estão em oração. Existe uma rede de oração funcionando na igreja. Terças, 8 da manhã, estamos em oração. 7:30 da manhã. Quarta-feira à tarde, líderes em oração. Coloque os seus motivos de oração. Pegue esse cartãozinho que está na cadeira da frente e anote. Quando passar a bandeja perto de você, daqui a pouco, você coloca esse cartão de oração ali dentro. E se apresente ali. Tem alguém perto de você que você não conhece? Levante aí, dá um abraço, pergunta o nome da pessoa que está perto de você. Se você não lembra dela, pergunta de que célula que ela é. Se levante, por favor, se coloque de pé. Dá um abraço aí quem está perto de você. Continue de pé, por favor. Continue de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você preste atenção nesse texto da palavra de Deus. um texto de uma experiência tremenda no momento de adoração, onde Deus fala profundamente ao coração. Você ouviu experiências, você ouviu princípios, desafios de educação. Você que é tio, você que é irmão, você que é pai, avô, mas você fala assim: muito bom, a gente ouve tudo isso, mas amanhã, daqui a pouco, daqui a meia hora, eu preciso pôr isso em prática. E aí a gente sabe que nós precisamos de uma capacitação de Deus. Precisamos que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que o Espírito Santo nos capacite. Isaías, um homem como eu, como você, teve uma experiência onde Deus se revela para ele. E ele estava na presença de Deus. E ele viu os anjos, lá em Isaías 6, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías viu a santidade de Deus. Isaías percebeu a grandeza e a majestade de Deus. Mas sabe o que aconteceu com Isaías? Quando ele vê aquela grandeza, todo aquele poder, de imediato ele se retrai um pouco. Ele diz: ai de mim. Mas logo em seguida, ele se dispõe a estar na presença de Deus. Quando a gente ouve princípios que têm que ser aplicados na nossa vida, a gente diz: ai de mim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pôr isso em prática? Isaías teve uma experiência que nos ensina. Deus disse para ele, Isaías disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. É o nosso desafio, uma sociedade que está fugindo de princípios, uma sociedade que está se distanciando dos valores da palavra de Deus. E aí Isaías diz isso: eu tenho esses lábios impuros. Mas veja isso, disse o Senhor. O Senhor tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Isaías ouve uma voz dizendo: quem enviarei? Quem eu vou enviar para essa sociedade? E na verdade é para quem eu vou enviar dentro da minha casa também, para fazer diferença, com os meus sobrinhos, com os meus netos. Isaías responde de imediato: eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. Você pode dizer essa frase, se você tem convicção que você vai sair daqui hoje com o desafio de ser bênção dentro da sua casa, bênção com seus irmãos, bênção com seus sobrinhos, bênção com seus netos, bênção com seus filhos. Você pode dizer isso com convicção? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Pode dizer isso? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Pode dizer mais uma vez? Senhor, eis-me aqui, envia-me. Feche seus olhos e vamos cantar. Cantar essa música de adoração ao Senhor. Continue em oração, aonde você está, clamando por sua família. E nós vamos continuar com um cântico de louvor ao Senhor, em adoração, para que o Senhor toque os seus lábios e você possa dizer no fundo do seu coração: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Venha ouvir o som que vem lá dos céus. Venha ouvir o som dos anjos a cantar suas canções, porque tudo é para o Rei. O Rei, Senhor, sobre tudo, Senhor, sobre as nossas vidas, o Rei Jesus. Cante com alegria essa canção. Adore ao Senhor nessa manhã.
Ouvir o som que vem lá do céu.
Clamar que todos adorem o Senhor. Você pode dizer comigo? Ficar de joelhos e clamar por essa santidade do Senhor. Aí onde você está, se colocar de joelhos e dizer: Senhor, para eu ser um bom pai, ser um bom educador, ser um bom irmão, fazer de fato a sua vontade, eu preciso da tua santidade sobre mim. Venha o teu reino sobre mim. Santificado seja o teu nome na minha vida. Santificado seja o teu nome pelas minhas palavras. Santificado seja o teu nome nas minhas atitudes. Clame por uma capacitação do Senhor. Às vezes a ira vem e toma conta naquele momento que você precisa respirar, e precisa ouvir, e precisa conversar, e precisa educar. E às vezes você é tomado por uma força que não basta o conhecimento de saber o que é certo, mas você precisa de uma capacitação de Deus para fazer o que é certo. Clame ao Senhor por isso. Você como irmão que está aqui, às vezes foge o controle e você precisa de capacitação. Você como filho que está aqui, coloque a sua vida diante de Deus e comece a adorar o Senhor e clamar por essa santidade de Deus. E dizer: Senhor, Senhor, toca os meus lábios. Clame ao Senhor que toque os meus lábios. E diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, a minha casa. Envia-me ao meu bairro. Envia-me aos meus alunos, que sou professor. Envia-me ao meu condomínio, para que eu seja um discipulador das novas gerações de vidas. Para que eu possa ser bênção em vidas. Continue orando ao Senhor. Fale com Deus. Adore o Senhor onde você está. Você que é conselheiro do MED, conselheiro do Juba, que você seja esse discipulador dessa bênção. Clame ao Senhor por sua família. Se renda ao Senhor agora. Se renda ao Senhor em oração. Deixa essa música falar o seu coração. Ouça, ouça cada letra dela.
Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar
sua presença, rendidos diante do Senhor. E a nossa oração é: venha o teu reino sobre os nossos lares, venha a tua presença sobre os nossos lares, venha a sua presença nos lugares que passamos, para que nós possamos discipular, nós possamos educar, começando por nós mesmos, uma nova geração de meninos, de meninas, de adolescentes, de jovens, de homens e mulheres que vão fazer diferença em todos os lugares. Senhor, clamamos por nós, nas nossas próprias lutas pessoais, quando muitas vezes temos que lutar contra a nossa própria natureza, contra as nossas experiências que foram às vezes tão traumatizantes no nosso processo educacional, quando aquilo que sofremos muitas vezes na nossa infância e que muitas vezes toma espaço em nós e nós não conseguimos, Pai, fazer o melhor para a glória do Senhor. Mas nós estamos rendidos diante do Senhor, porque o Senhor primeiro tirou de nós toda a culpa, o Senhor primeiro pagou o preço dos nossos pecados, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor deixou a sua glória e desceu olho no olho com a gente, tete a tete, pertinho de nós, e nos perdoou, e tem nos ensinado, e tem nos dado a oportunidade de crescer. Por isso nós pedimos a Ti, Pai, que nos ajude, que toque a nossos lábios com essa brasa viva, e que nós, diante do Senhor, rendidos, possamos receber capacitação do Senhor para ser bênção sobre os nossos filhos, sobre todos aqueles que estão em volta de nós. Recebe, Senhor, a nossa oração, a oração da igreja do Senhor que está reunida agora, Pai. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé e faça dessa música a sua oração mais uma vez. Cante essa oração ao Senhor.
Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus.
Vem limpar as minhas mãos, Senhor.
Vem limpar
declare. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Roberto, pode se assentar, igreja.